boa tarde, boa noite, boa madrugada. Este é o FluxoCast, o seu podcast de organização, produtividade, aprendizagem acelerada, estratégias e técnicas de estudo. Esta é uma produção do blog fluxodeestudo.com. Nossa missão é a sua aprovação. Estaremos juntos nessa jornada. Organize seus estudos, organize sua vida. No episódio de hoje, como resumir de forma eficaz. A estratégia na leitura e no estudo é essencial para organizar e potencializar o aprendizado do leitor, estudante ou concurseiro. No episódio anterior, o de número 21, nós conversamos sobre a melhor forma de se grifar um texto ou livro para posterior revisão, facilitando o aprendizado e a retenção de longo prazo. Uma vez que você tenha grifado, você destacou os pontos, palavras e ideias principais daquele material. Da mesma forma, funciona o resumo. Ao invés de se destacar o trecho para posterior releitura, o resumo destaca o trecho, processa e o devolve, nas suas próprias palavras, aquela ideia ou tema central. O resumo nada mais é do que a utilização da memória de curto prazo e também da visual para processar aquela informação. A confecção de resumos ainda é tida como uma das formas mais ativas de leitura e estudo, sendo bastante recomendada para leitores e estudantes de todos os níveis. Independentemente da maneira como você costuma fazer as suas anotações, seja na forma de mapas mentais, palavras-chave ou mesmo anotações Cornell, todo esse material pode ser reaproveitado de forma ativa, retrabalhado e sintetizado. Existem diversas maneiras de se resumir, manualmente ou eletronicamente. Embora a confecção manual ainda seja tida como a mais eficaz, é inegável o ganho de escala que a anotação e revisão eletrônica propicia. Dessa forma, podem ser utilizados aplicativos de anotações, como o Evernote, o meu favorito, bem como de mapas mentais, tais como o iMindMap, FreeMind ou Transno. Caso você opte por fazer o resumo manual, você ainda pode utilizar a técnica de anotações de palavras-chave em forma linear, tópicos ou partir para desenhos, esquemas e mapas mentais. Aqui, a simples folha de papel A4 ou A3 guardada em fichário pode resolver, mas recomendo um caderno de desenho sem pauta para facilitar a confecção e para deixar visualmente mais agradável. A forma não é o mais importante. Faça testes até encontrar a sua favorita. Se você está pensando que o resumo é exatamente igual à cola, muito famosa nos seus primeiros anos de escola, saiba que o conceito é exatamente esse. Quando você produz a sua própria cola, entre aspas, você estará processando as informações de forma ativa e carregando aquelas informações na memória de longo prazo, pois há um propósito: aprender no curto prazo. Segundo o professor Pierre, na obra Inteligência em Concursos, a estratégia de preparar cola é tida como a melhor para o seu estudo. Atenção para o termo preparar cola e não colar. Após a confecção da cola, você não precisará mais do material, até porque não poderia utilizá-lo na sua prova. O professor Pierre contava uma ótima história. Quando chegou da Itália, com 12 anos, começou a frequentar a escola no Brasil e tinha uma grande dificuldade: o novo idioma. Embora entendesse o que era dito, o professor tinha uma enorme dificuldade de se expressar oralmente. Um belo dia, ao entrar na sala e ver os colegas folheando livros e cadernos freneticamente, percebeu que todos estavam escrevendo com uma letra muito miúda em pequenos pedaços de papel. Ao perguntar tropegamente para o colega o que eles estavam fazendo, o futuro professor foi apresentado à cola. Disposto a se integrar a essa nova cultura e para confraternizar com o nosso jeitinho brasileiro, o professor resolveu preparar a própria cola. Chegando em casa, criou uma cola maravilhosa, uma verdadeira obra de arte, com índice, sanfonada, toda colorida. Resumo da história: o professor não precisou utilizar-se do artifício. O trabalho que ele teve para preparar esse material no dia anterior permitiu o aprendizado. Dessa forma, integrou a prática em sua rotina. Ao chegar da aula de manhã, almoçava, dormia alguns minutos e preparava uma cola das aulas daquele dia. Todas as colas eram engavetadas e, no máximo, utilizadas para alguma consulta pontual na véspera da prova, apenas para refrescar a memória. Por linhas tortas, Essa foi a grande descoberta do nosso professor. Com esse singelo truque, ele se tornou um excelente estudante, apesar de se considerar um aluno medíocre. Sempre estudava pouco, porém, diariamente, trabalhando com resumos. Para resumir adequadamente, devemos seguir algumas etapas. Fazendo uma analogia com a construção de uma casa, começamos pela análise do terreno, passamos pelo projeto, a construção da fundação, seguida da estrutura, para terminar com o acabamento ou a conclusão. Para a confecção de um bom resumo, portanto, alguns passos práticos devem ser seguidos. A primeira leitura, tida como leitura prévia, é um momento fundamental para a demarcação visual e até mesmo subconsciente para delimitar o que será resumido. Dessa forma, recomendo abrir o livro no capítulo a ser resumido, atentando-se para a lógica do autor, que citamos no episódio anterior sobre o grifo e também no episódio sobre as anotações Cornell. Escaneie rapidamente o sumário, os itens de capítulo, os em negrito, eventuais gráficos, mapas mentais, questionários e resumos de final de capítulo. Detenha-se nesses itens na leitura prévia. Dessa forma, preparamos a nossa mente para a matéria que será abordada e resumida. Nessa primeira leitura, fazemos um escaneamento rápido, mas já marcando alguns pontos mais importantes tidos por fundamentais para a compreensão ou para a aplicação na sua resenha ou na sua prova. Lembre-se, o foco do resumo é buscar a essência do texto, ou seja, ressaltar o que há de mais importante nele. Imagine um sumário de um livro, onde constam os títulos e capítulos, ordenados de forma lógica para facilitar seu aprendizado e a sua localização dentro daquele conteúdo. Comece a sua atividade tentando sumarizar aquele conteúdo, desencadeando a partir daí uma concatenação das ideias centrais de forma a facilitar a recapitulação posterior. Aqui ocorre um grande divisor de águas. Quando você conseguir extrair a palavra-chave ou ideia principal, você terá um material que permitirá a confecção de anotações e tópicos, ou até mesmo mapas mentais. Ao utilizar a lógica do autor para captar os pontos já demarcados como prioritários pelo professor ou autor do seu livro, texto ou aula, você já parte de um material previamente priorizado, facilitando o seu caminho para a confecção do resumo e, posteriormente, da sua revisão. Todo texto, para ser bem compreendido, deve trazer algumas ideias ou palavras-chave, interconectadas e desencadeadas de forma lógica. Sua missão no resumo é identificar esses termos. Assim, busque por termos quentes, como regras, exceções, princípios, datas, em suma, os itens que devem ser tratados como importantes no seu estudo. O material de estudo deve ser estudado por quem o confeccionou, pois, invariavelmente, não fará sentido para um terceiro. Por isso, a dica de ouro de hoje é: fuja de resumos prontos. Não estou me referindo a sinopses, cadernos sistematizados ou resumos para concursos, que trazem a síntese com a lógica do autor. Estou me referindo a resumos por palavras-chave e mapas mentais pré-confeccionados. Para fazer um bom resumo, recomendo, portanto, o seguinte roteiro. Faça uma leitura prévia do texto. Identifique a lógica do autor e os pontos principais que devem ser priorizados. Faça a distinção das ideias principais das demais. Resuma a cada parágrafo ou bloco razoável de texto. Observe constantemente o resumo e verifique se mantém a coerência e lógica. Escreva com as suas próprias palavras. Não cite o autor. O tamanho máximo não pode ultrapassar 20% do texto original. Se você acompanha o Fluxocast há algum tempo, já sabe que a melhor forma de se descobrir a relevância de pontos e tópicos de sua matéria é por intermédio da engenharia reversa, tema do episódio 5. Da mesma forma, com o princípio de Pareto, tema do episódio 13, conversamos sobre a melhor forma de priorizar um conteúdo, também utilizando a lógica do autor ou da banca. Utilize esse escaneamento prévio com estratégia. O resumo prévio melhora o entendimento e acelera o aprendizado, visto que processa a informação de forma ativa, pois somente se você entender determinado conceito, será possível resumir. Espero ter contribuído de alguma forma para a sua preparação. Se você gostou, assine o feed, compartilhe com seus amigos. Apoie o Fluxocast pelo link da descrição. Acesse o blog fluxodeestudo.com para mais dicas gratuitas. E por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima!